De volta com Questão de Classe, nosso programa de Educação, Cultura e Comportamento, hoje falando sobre as políticas públicas para a educação. Professora Jane Alves da Silva Moreira, ela que é do Departamento de Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá, doutorando em Educação e Políticas Públicas da Educação, ela é nossa convidada. Professora Jane, no final do bloco anterior, você nos falava sobre a importância do investimento em educação e pontuava principalmente que hoje as políticas públicas estão muito mais voltadas em utilizar a educação como uma ferramenta de ascensão social, ou seja, de ajudar as pessoas que vivem numa condição miserável. E pontuava que alguns pensadores entendem que ação social é uma coisa e educação é outra e que, de repente, não é interessante a gente misturar as duas coisas. Mas não dá para ter ação social, quem sabe através até da própria educação, garantindo educação de qualidade?
Sim, Ronaldo. Desde que o investimento, né, o financiamento para isso, abarque todas as demandas. Se nós queremos fazer com que o cidadão tenha uma formação de qualidade, ele precisa de um espaço para colocar em prática essa formação que ele recebeu. Portanto, ele precisa de trabalho. Então, novas frentes de trabalho serão necessárias para abarcar esse cidadão que recebeu uma educação e que precisa atuar e que precisa ganhar para se sustentar. Então, veja, a educação, ela forma o homem e forma com excelência, se tiver investimento adequado para isso. E se este homem tiver espaço na sociedade para colocar em prática os seus conhecimentos, para conseguir sustentar e viver na sociedade.
Quando a gente fala sobre investimentos em educação, professora Jane, hoje quanto se gasta com educação, já que você é uma estudiosa exatamente dessa área?
Bom, hoje a mídia, principalmente quando o Ministério da Educação ele se reporta para prestar contas de quanto se investiu em educação, nós temos como base o investimento do ano de 2010. Então, no ano de 2010... se gastou com educação em torno de 51 bilhões. Isso equivale a exatamente 5% do PIB de 2010. A proposta para o orçamento deste ano, de 2011, é que se gaste 54 bilhões de reais. Isso equivale em torno de 4,5 bilhões ao mês, se formos dividir isso. Bom, porém, este é o projeto do orçamento. Agora, o que contempla o orçamento? Quais são os fundos que nós temos de investimento em educação hoje?
Quando você fala desses investimentos na ordem de 4 bilhões e meio de reais, a gente está falando de uma verba federal ou isso aqui já está envolvendo também as verbas estaduais e municipais, professora?
Já envolve todo o orçamento, toda a verba.
Então, isso daqui é para todo o gasto com a educação, envolvendo todas as esferas.
Envolvendo todas as esferas, envolvendo os níveis, que no Brasil nós temos dois, educação básica, ensino superior e suas modalidades.
Certo.
Porém, agora é necessário se entender esse orçamento, o que compõe esse orçamento.
Tá.
Então, nós temos um fundo de natureza contábil, que é o Fundeb hoje, isso foi a partir de 2007, onde, na verdade, esse fundo ele vem para regulamentar a gestão de como se gastar e de como redistribuir, repassar essa fonte financeira para a educação básica. Lembrando que o Fundeb, então, foi a partir de 2007 que nós temos esse repasse. Antes, nós tínhamos o Fundef, que era um fundo que abarcava somente as necessidades para o ensino fundamental. Então, em 2007, há essa mudança. Agora, toda a educação básica recebe. Porém, é necessário analisar a lei do Fundeb, porque ela tem um artigo, o artigo 36, que estabelece ponderações. Ou seja, creche, por exemplo, as creches que fazem parte dos centros de educação infantil, creche e pré-escola. A ponderação, na hora de se repassar o dinheiro para a creche, ela equivale a 80 centésimos. É uma conta contábil para se poder pensar. Por aluno na creche, equivaleria a 80 centésimos e aí... soma-se o número de alunos matriculados, e chega-se a uma demanda a ser destinada para essa etapa. Claro que as outras etapas, por exemplo, as que envolvem educação integral, elas recebem um pouco mais. Como, por exemplo, veja, ensino médio, no campo, o valor é de 1,25 inteiro. Então, o Fundeb, ele tem uma natureza contábil e ele pondera essas diferenciações entre etapas. Mas o Fundeb não é o único recurso. Nós temos também o salário educação, né, que é o segundo maior fundo, recurso. Essa é uma, digamos assim, um incentivo, é visto como um incentivo por parte das instituições privadas, onde se recolhe 2,5% da folha de pagamento e se destina esses 2,5% para a educação. Sendo que, do montante de 2,5%, 2/3 vai para a esfera federal e 1/3 para a esfera estadual. Alguns programas são sustentados pelo Salário Educação, por meio do FNDE, né? Uma instituição governamental que, por exemplo, administra o fundo de o Programa de Transporte Escolar, o Programa do Livro Didático, o Programa de Alimentação.
Professora Jane, me desculpe interrompê-la, mas você pontua aqui para a gente algumas modalidades de cálculo que estão relacionadas à contabilidade, outras instituições, enfim, sistemas, né, de gerenciamento da educação, que me fazem pensar o seguinte: é uma estrutura burocrática e tanta coisa complexa que o cidadão comum, me desculpe, não consegue entender isso. Né? E me parece que até mesmo essa questão que hoje a gente tanto fala de deixar as políticas públicas para qualquer setor de forma transparente, isso se torna quase impossível. Esse 80 centésimo, por exemplo, o cidadão fica pensando, tá, mas então estão aplicando quanto no meu filho que estuda no Centro de Educação Infantil? Poxa!
Eu entendo perfeitamente, Ronaldo, essa sua indignação, posso assim chamar, porque até para nós estudiosos, o campo do financiamento da educação é uma verdadeira caixa preta, diz alguns, né? Alguns chamam até mesmo de o dragão de sete cabeças. Por quê? A LDB estabelece que deve ter transparência e controle social dos gastos. Se nós entrarmos, por exemplo,
controle social implica, inclusive, acompanhamento da comunidade.
Sim.
A gente não tem como acompanhar cálculos tão complexos como esse. Eu estou aqui com alguns dados que você me trouxe. Eu confesso que é bastante difícil aplicar esses cálculos matemáticos nesse valor todo de 54 bilhões de reais, que é o orçamento para a educação.
Exato. E quando você pega uma planilha, por exemplo, de orçamento para analisar, né, no Ministério de Planejamento, nós chegamos à conclusão de quão é difícil realmente para o cidadão compreender numericamente e se ver numericamente nesses valores, sabendo que esses valores é proveniente do seu próprio dinheiro, porque a educação ela é paga, né, pelo bolso do cidadão, que paga os seus impostos. Então ele deve ter essa prestação de contas, deve ser clara ao cidadão, deve ser transparente. Essa é uma luta política, por isso retornamos lá ao conceito de política, da qual nós temos que estar organizados politicamente para reivindicar espaços, né, e ir até esses espaços, porque eles existem. Existe o controle, por exemplo, do Fundeb no nosso município. Agora, quem são os representantes? Como eles são eleitos? Como o cidadão poderá participar? Né? São frentes e são mecanismos difíceis de acesso para o cidadão, mas ele tem o direito.
Muito bem. Está difícil, né? É difícil, mas ele tem direito, né? Um direito que às vezes se torna quase inacessível, né? Exatamente pela estrutura existente.
Burocrática.
Nós estamos conversando com a professora Jane Alves da Silva Moreira sobre políticas públicas para a educação e a gente daqui a pouquinho volta a tratar desse tema aqui no Questão de Classe.